Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Olá, mais uma edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela rádio AL Online. No Fala Deputado, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da atuação dos parlamentares catarinenses aqui no plenário da Assembleia Legislativa, de todas as discussões e projetos apresentados aqui para os catarinenses. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho do deputado Marcos Vieira, do PSDB, atual presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Deputado Marcos, muito obrigada pela sua presença. E eu já começo falando sobre um assunto que é um assunto nacional, mas que o senhor sempre vem repercutindo e defendendo aqui na Assembleia Legislativa no que diz respeito a Santa Catarina. Obviamente, hoje a questão da privatização dos aeroportos no país. Nós temos dois com bastante dificuldades aqui em Santa Catarina. Seria a reforma, né, a ampliação do Internacional Hercílio Luz e também o de Chapecó, que atende a região oeste catarinense. O que o senhor tem feito, deputado? O que o senhor tem achado sobre todas essas questões que estão acontecendo no Brasil inteiro?
Quero lhe cumprimentar, Suelen, cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA e também da Rádio Digital Alesc. Veja bem, Suelen, Santa Catarina é o melhor destino turístico do Brasil. Santa Catarina é um estado territorialmente pequeno, populacionalmente pequeno, mas é um estado que tem uma economia muito sólida e bem distribuída em todo o território catarinense. E para cá vêm, evidentemente, eventos de porte internacional. Nós temos quatro grandes aeroportos em Santa Catarina: o aeroporto de Hercílio Luz, o aeroporto de Navegantes, o aeroporto de Joinville e o aeroporto de Chapecó. Dois com sérios problemas. Aliás, três com sérios problemas. Joinville falta equipamentos. Florianópolis falta um novo aeroporto internacional, tão prometido, tão anunciado, e que infelizmente a cada ano que passa as obras não se iniciam. E agora recentemente, né, o descaso com que a ANAC e a Infraero, né, fazem com que Santa Catarina, em razão do fechamento do aeroporto de Chapecó, um aeroporto municipal, que é custeado com os recursos da Prefeitura Municipal de Chapecó e também com recursos do Governo do Estado. Para quê? Para que possamos ter lá aeronaves de porte transportando não só catarinenses, mas gaúchos e paranaenses que usam aquele aeroporto. E nós estamos nessa campanha da nacionalização do aeroporto Serafim Bertazzo de Chapecó, fazendo com que a nossa gente do Oeste Santa Catarina seja bem servida de um aeroporto internacional, de um aeroporto de qualidade nacional, como nós estamos a ver aí em outras cidades do país. Infelizmente, a Infraero e a ANAC fazem pouco caso com Santa Catarina. E olha que nós somos o sexto maior em arrecadação de impostos do Brasil, Suelen. É muito dinheiro que vai para Brasília e pouco dinheiro que retorna para Santa Catarina. Mas a luta continua. Nós vamos na luta da duplicação, ou seja, do novo aeroporto internacional de Florianópolis, bem como também na nacionalização do aeroporto Serafim Bertazzo de Chapecó.
Deputado, são questões de infraestrutura, né? Como o senhor mesmo disse, a gente recebe muita gente, um estado turístico. E por falar em infraestrutura, não só aérea, mas também em outra situação, especificamente a rodoviária, a questão do anel viário da Grande Florianópolis. Já foi definido? Como é que está, deputado, na sua opinião?
Ô, Sueli, vai acontecer? Vamos lá, né? Melhoria na BR-153 na faixa de fronteira. Melhoria na BR-158, que sai de Maravilha, que passa por Palmitos até o Rio Grande do Sul. Nós temos a duplicação da 280, que não sai. Nós temos a duplicação da 470, que vai da BR-101 até Rio do Sul, que também não sai. Nós temos o término do trecho sul da BR-101, que não sai. E agora, recentemente, né, os jornais do Brasil inteiro, principalmente o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, publicaram uma página inteira, uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que foi feita junto à ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e lá constataram que do projeto original do novo anel viário de Florianópolis, sumiu do mapa nada mais do que 18 quilômetros. Então, 18 quilômetros que sumiram do projeto original do anel viário de Florianópolis. Nós não suportamos mais. A BR-101 se tornou uma grande avenida urbana. Não há mais quem consiga trafegar numa velocidade razoável, se deslocando de Joinville para Criciúma, por exemplo, Quando chega na Grande Florianópolis, o trânsito para e não anda. Então nós precisamos, a sociedade civil organizada, junto com os poderes públicos constituídos, continuarem mobilizados e exigindo da NTT que cumpra o contrato original. Aliás, até eu aqui quero fazer uma provocação no bom sentido. Por que que o Ministério Público Federal não entra com ação civil pública contra a NTT para deixar de cobrar o pedágio na Praça de Palhoça, que ainda não foi duplicado?
É verdade, deputado. Mudando um pouquinho de assunto, porque a gente sabe essa questão da infraestrutura, se a gente começar a falar, né, deputado, são muitos apontamentos, o senhor fez um breve resumo aqui. E eu gostaria de falar de um projeto que já está em funcionamento, que o senhor relatou aqui no ano passado, que foi o Revigorar 3. Mas para quem está em casa, deputado, que resultado específico ele gera para a sociedade catarinense? Uma vez que já foi relatado, que já está implantado, né, oficialmente.
Isso é importante, né? O governo do estado, ele precisa de dinheiro em caixa. Mas muitos de seus contribuintes, ao longo dos anos, eles conseguem atrasar os impostos que deveriam ter pago em dia e também não fazem, por um motivo ou outro, que não vem aqui nós discutimos.
Certo.
Mas esses impostos que estão atrasados e que dificilmente, de uma forma normal, o governo ia cobrar, incidindo juro, multa e correção monetária, então o que é que o governador Raimundo Colombo fez? Enviou para cá um projeto de lei, denominado Revigorar 3, dando condições especiais para que esses contribuintes pagassem o imposto atrasado com uma redução de juros, multa e correção monetária, para que pudesse, evidentemente, botar em dia suas dívidas com o Poder Executivo e aí sim entrar mais dinheiro em caixa. Mas nós, deputados da base do governo, sugerimos ao governador Raimundo Colombo, e eu fui o relator desse projeto de lei, no sentido de todos os recursos auferidos dessas dívidas atrasadas dos contribuintes fossem destinadas exclusivamente para programas de saúde públicas em Santa Catarina.
Certo,
ou seja,
para a saúde.
Independentemente dos 12% constitucionais a que o Estado é obrigado a aplicar na saúde anualmente, mais esses recursos. E nós ficamos assim muito satisfeitos quando, no último dia do ano, constatou-se que mais de 220 milhões de reais estão disponíveis esse ano para a saúde pública, independentemente dos 12%.
Então, seria um extra
para a saúde. É um dinheiro extra, exatamente um dinheiro extra. Principalmente para atender aos municípios, no que diz respeito à saúde básica daquele município, mas sobretudo também às unidades hospitalares, principalmente aquelas que são beneficentes, aquelas unidades hospitalares que prestam importantes e relevantes serviços à nossa sociedade catarinense. Então, fruto desse trabalho, de uma união feita, o Poder Executivo e Legislativo, dá o resultado em favor da comunidade. 220 milhões a mais na saúde pública de Santa Catarina. Então, para nós é uma satisfação muito grande.
Todo mundo saiu ganhando, né, deputado? Porque o empresário que quita suas contas também fica com linhas de financiamento abertas, né? Acaba
não
tendo mais facilidades.
Dúvida.
Todos ganham,
foi,
né?
Foi bom para o governo do Estado, que cobrou o que lhe era de direito. Foi bom para o empresário, que pagou
mais
com uma redução de juros,
né?
Multa e correção monetária. Mas a sociedade ganha do outro lado porque o dinheiro todo é aplicado na saúde pública. Então, para nós é muito bom.
Deputado, o senhor falando aqui de relatoria de um projeto importante como esse, um extra para a saúde pública, né, que tanto necessita, o senhor voltou, agora, em 2012, está presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Pela segunda vez, presidente dessa importante comissão aqui da Casa, uma das mais importantes da Assembleia Legislativa. Vários projetos devem passar, sempre passam pela Comissão de Finanças, né? Neste ano, alguns específicos que devem gerar um pouquinho mais de trabalho ali para os membros e para o presidente?
Suelen, primeiro agradecer aos deputados que fazem parte da comissão e que confiaram em mim a presidência desta comissão. Então, e o nosso trabalho sempre foi feito de forma conjunta, de forma com que todos participam em igualdade de condições, né? Agora, a Comissão de Finanças e Tributação, ela tem incumbência de examinar não só os projetos de uma forma geral, que passam pela Comissão de Constituição e Justiça, mas tem três projetos extremamente importantes que obrigatoriamente o governo tem que mandar para esta casa todos os anos. Primeiro, ou é o próprio PPA, que ele é de 4 em 4 anos, ou a revisão do PPA, que ela é feita de anual. Então, todos os anos nós temos que fazer a revisão do PPA, que é o plano plurianual. Depois nós temos que examinar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aquela que fixa as diretrizes do orçamento para o ano subsequente. E a lei mais importante é a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual, aquela que fixa receita e despesas para o ano subsequente de todos os poderes de Santa Catarina. aquilo que o Estado como um todo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e o Poder Executivo, podem arrecadar e aquilo que vão poder gastar no ano seguinte. Então é uma lei extremamente importante, que é aquilo que a gente diz o seguinte, ó, esses é o recurso disponível que o governador vai ter para fazer as melhorias na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, é custear a máquina pública. Então a lei orçamentária anual é aquela que fixa receita e despesa. Quanto vai se poder cobrar e quanto vai se poder gastar no ano subsequente.
Seria o planinho de casa, assim, né, deputada?
Exatamente, aquilo que o pai e a mãe fazem todos os meses. Olha, o nosso salário foi de tantos reais esse mês. Então, no mês seguinte, nós vamos poder gastar só tantos reais. Então,
é o planinho do governo.
Exatamente isso. Aquilo que se faz numa família em casa, o governo faz para a sua população, para a sua gente.
Deputado, antes da gente encerrar, o programa tem apenas 15 minutos de duração. Eu gostaria de falar da situação dos pequenos e médios municípios que o senhor vem sempre defendendo aqui no plenário da Assembleia Legislativa e como deputado, né, acaba visitando, ouvindo as reivindicações das populações, em especial dos pequenos e médios. O senhor acha que eles estão sendo atendidos, estão com potencial de desenvolvimento? Qual a sua opinião sobre esses pequenos e médios municípios do nosso estado?
O Suelen, é evidentemente que todos os municípios no Brasil inteiro têm problemas diários.
Claro.
Tanto os grandes, quanto os médios, quanto os pequenos. Mas mais principalmente os pequenos e médios municípios, eles apresentam uma sequência de problemas, né, que às vezes tornam-se insolúveis. Né? Infelizmente, nós temos uma pirâmide muito perversa no Brasil. E é verdade, não é crítica ao governo nenhum, é crítica ao modelo implantado,
que
fruto
já existe, né?
Da Constituição promulgada de 88. Que pirâmide perversa é essa? Na base dessa pirâmide, nós temos a maioria dos pequenos e médios municípios do Brasil que não têm recursos para se custear, né? Ou para fazer o calçamento, ou para fazer um aumento de um posto de saúde, ou construir uma escola, uma nova sala de aula, ou comprar uma ambulância, enfim, não tem. Infelizmente, os pequenos e médios municípios, que são a base dessa pirâmide, não têm recurso nenhum. No meio dessa pirâmide, nós temos os estados federados. Santa Catarina é um deles. Tem recursos para se autossustentar e ainda sobram alguns recursos para fazer convênio com os municípios, principalmente na chamada descentralização. Então é um convênio que o governo do estado entra com a quantia X e a prefeitura com a contrapartida pequena, certo, para poder lá fazer uma pavimentação, comprar uma ambulância, aumentar uma escola.
Tentar melhorar.
Enfim, tentar melhorar a vida daquela comunidade. Mas no topo dessa pirâmide nós temos um ente, que é a União Federal, que fica com quase tudo que arrecada de impostos no Brasil. Ou seja, mais de 60%, quase 65% de todos os impostos que os brasileiros pagam fica em Brasília. Ora, e aí eu pergunto para você, Sueli, será que a presidente Dilma Rousseff sabe onde é que fica a cidade de Ouro Verde? É claro que não.
Dificilmente, né, deputado?
Mas evidentemente que o prefeito sabe das necessidades de cada um dos municípios. Nós moramos no município. O nosso endereço é no município, então é o prefeito que sabe da necessidade de se tampar um buraco, de se construir um posto de saúde, reformar uma escola. O presidente da República tem que ser esse grande maestro, esse grande incentivador do desenvolvimento nacional. E quem tem que operar as obras e atender os interesses de cada um dos cidadãos brasileiros é o prefeito em cada uma das nossas cidades. Por isso, é que eu trabalho sempre, constantemente e muito fortemente, né, no fortalecimento dos municípios brasileiros, principalmente os pequenos e médios municípios, que precisam de mais recursos, principalmente do governo federal, para atender as necessidades básicas da sua gente, da sua população.
Deputado Marcos Vieira, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O nosso programa já está chegando ao fim. Volte sempre que desejar para falar sobre seus projetos, sobre seu trabalho, sobre todas essas questões que envolvem o nosso estado, aqui no Fala Deputado. Obrigada, deputado.
Muito obrigado, estou sempre à disposição.
Do programa Fala Deputado, você acompanha na programação, na rádio AL Online e ainda no site da Assembleia Legislativa, no portal TVAL. Até mais.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.